Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém. Como diria o José Duarte, o jazz em Portugal não é popular. Popular é o pão. Já se faz cá é um programa onde divulgo a grande variedade de produtos sonoros com ingredientes, especiarias e mão de obra nacional. Hoje vamos voltar a falar com o Miguel Tapadas, a continuação do nosso programa anterior. Isto porquê? Porque o Miguel tem muitas outras ligações a outras artes cénicas, como o teatro, o cinema e a televisão. Por exemplo, como compositor e intérprete da música para teatro, trabalha com companhias como o Teatro Aberto, dos Alués, os Improváveis. Isto foram trabalhos encomendados ou simplesmente foi uma aceitação de um projeto próprio em participar nestes grupos?
Muito bom dia primeiro a todos os que estão a ouvir. Bom dia, Wilson. Estas coisas às vezes têm o... vivem muito da... quer se queira, quer não, às vezes vive-se muito da sorte, vive-se muito de estar no sítio certo à hora certa, independentemente da profissão, do projeto, de tudo. Os primeiros projetos surgiram quase de forma fortuita, ou seja, surgiram como intérprete, e aí até foram trabalhos com os Artistas Unidos, trabalhos com o Bando também. E depois, à medida que se foi estabelecendo uma relação, então as coisas depois já surgiram com outra consistência. E, obviamente, sendo eu criador e compositor, depois começaram realmente a surgir as tais encomendas, ou seja, projetos que surgiam, neste caso de encenações, para as quais é pretendida uma trilha sonora, uma banda sonora original. E portanto aí depois comecei a trabalhar, fiz coisas com o Teatro do Bairro, com os Alués, que é até a companhia com quem tenho feito até mais peças e criado mais música para peças. Mas são de facto encomendas e portanto depois têm a ver muito também com o perfil da peça, o tipo de encenação, o tipo da linguagem da companhia. E pronto, e depois vai-se por aí, tela em branco, e depois é começar a dar umas pinceladas.
Ah, muito bem. Também há uma participação nas galas da Sofia dos Prémios de Cinema da Academia Portuguesa. Isso foi entre 2014 e 2017?
Sim, foi. Quando a gala era aqui pertinho de nós, no CCB. Portanto, aqui no Centro Cultural da Freguesia.
Da Freguesia, bem.
E foi um trabalho, esse foi um trabalho muito, muito... bem, exigentes são todos, mas foi um trabalho sui generis, porque na prática, numa altura em que ainda não estava tão disseminado o uso de música pré-feita, agora às vezes... pode-se recorrer um bocadinho a isso. Portanto, a música de não vou dizer de supermercado, porque há excelente música a ser feita para música para livraria, portanto, que é o nome técnico, música de livraria. O que é facto é que na altura, pelo menos na altura, ainda havia algum empenho, algum brio vá em neste tipo de galas, não só na gala dos prémios Sofia, mas neste tipo de eventos. Haver música construída. De que música é que estamos a falar? Estamos a falar do genérico, obviamente, que é a imagem de marca da gala e acaba por tornar-se um bocadinho também um dos produtos identitários, exatamente, um logotipo, produto identitário também neste caso da própria Academia de Cinema na altura, mas depois toda aquela música incidental de quando é anunciado um apresentador, quando é anunciado um vencedor, quando é atribuído um prémio, portanto tudo isso, tudo, aquilo que nós nos habituámos a ver na entrega dos Oscars e dos Globos de Ouro, que geralmente têm, aqui no, os nossos Globos de Ouro, que têm até uma orquestra ao vivo, e parabéns à SIC que vai mantendo aqui sem estar a falar, mas parabéns à SIC que pelo menos nessa circunstância vai mantendo músicos ao vivo e uma orquestra ao vivo. E pronto, é esse tipo de música. E foi um desafio muito interessante, porque foi uma quantidade muito grande, portanto eu fiz isto 3 anos, foi uma quantidade, era uma quantidade bastante grande de música, toda ela, aquela música híbrida entre orquestral, mas também com elementos da música ligeira, portanto foi uma construção bastante engraçada, e depois sempre com aquelas limitações de tempo, ou seja, fazer algo que se de repente fosse possível terminar um pouco mais cedo ou estender um pouco mais tarde, portanto tem pré-requisitos específicos que tornam o trabalho interessante, e interessante para quem está a fazer, principalmente. Ali uma data de condicionantes que nos obrigam a contorcer um bocadinho e a arranjar soluções, e portanto a puxar pela cabeça como é que eu posso fazer isto, como é que eu posso fazer aquilo, como é que tipo de fraseado é que posso usar aqui. Portanto, é muito engraçado, portanto, no fundo como se fossem pequenos comprimidos de música. E é muito giro, porque naquele comprimido de música tem que estar alguma coisa relacionada com a categoria, neste caso, que era entregue, sei lá, categorias tão dispares como documentário de animação ou então um prémio carreira. E, portanto, são coisas realmente muito diferentes. E que pedem a música introdutória muito diferente. Mas foi muito, muito interessante. E, dessa altura, só tenho realmente muita pena. Na altura ainda surgiu o projeto, mas depois era como imaginam, em termos orçamentais é uma coisa muito pesada. Ter uma orquestra ao vivo a tocar é uma coisa realmente pesada, mesmo que seja uma orquestra reduzida, é realmente um peso grande. E portanto tenho pena que nunca tínhamos feito uma coisa dessas ao vivo, mesmo lá com músicos a tocar ao vivo. Seria...
Sim, já lá vão os dias da rádio.
Já!
Nos anos 50.
Os magníficos orquestras da rádio. Exato. Em que era tudo feito ao primeiro take, não havia nada, e os músicos eram fabulosos.
As orquestras nos estúdios.
As orquestras nos estúdios, os cantores que eram incríveis. E
efeitos especiais.
E não havia autotunes, não havia nada disso, e portanto era mesmo o que estava na fita, era o que seguia, ou o que era difundido, era um take e siga. Isso.
Estes trabalhos que têm feito são uma espécie de banda sonora de filmes, isso nunca chegou a fazer?
Cheguei a fazer há muito tempo, mas nem vale a pena referir, porque foi uma primeira experiência muito amadora, eu era muito jovem, portanto, nem é uma coisa que esteja em currículo sequer, eu era mesmo muito jovem e foi uma coisa que fiz. Eu, entretanto, através de uma editora alemã, editei o ano passado, final de 24, um disco de bandas sonoras, mas este tipo de editoras funciona de forma um bocadinho diversa, ou seja, obviamente que um estúdio que vai fazer um filme chama um grande nome. E estamos a falar de filmes de médio orçamento, não de grande orçamento. Os filmes de médio orçamento chamam um grande nome, geralmente, para fazer os temas principais, mas depois há muita música que é utilizada de livrarias, mas neste caso são livrarias especiais, não são as mesmas que eu estava a referir há bocado. De livrarias que têm... O termo técnico em inglês é galinheiros, mas parece-me um termo feio, que têm um enorme cardápio de compositores a trabalhar com eles e que fazem música temática, música que já tenha a ver com determinado tipo de temas pré-definidos. Os produtores do filme, produtores, realizadores, depois recorrem a estas livrarias especiais, às quais até o público em geral não tem propriamente acesso a esta oferta, para depois escolherem material para preencher depois o resto, o bolo do filme, da série, do documentário. Aliás, a maior parte das séries documentais recorrem quase na sua esmagadora maioria já só a música deste género. O que também pressupõe da parte do compositor depois especificidades técnicas. Não sei se é interessante estar aqui a escalpelizar, mas até ao nível técnico de, imaginemos uma peça orquestral, obviamente entregamos uma mistura completa, mas depois também entregamos só as cordas, só os sopros, só a percussão, só os teclados, tudo separado, de forma a que os produtores depois possam utilizar livremente e editar livremente para servir os propósitos específicos do documentário, da série, da, enfim, do que seja, portanto, do suporte audiovisual que esteja em causa. E, portanto, é realmente uma forma diferente. Em Portugal, de facto, é pena. A indústria do cinema é realmente, felizmente, tem estado a crescer, tem havido mais produção, também muita produção também ligada à televisão, de cinema, mas com o apoio da televisão, portanto telefilmes, e isso faz com que o mercado esteja pouco a pouco a crescer. De qualquer das maneiras, ainda estamos a falar de um mercado pequeno, em que muitas vezes a parte das bandas sonoras é o parente pobre, em que as coisas às vezes têm que ser mais contidas. Esta coisa, por exemplo, de pensar em ter uma orquestra ao vivo, fazer uma banda sonora para um filme, que é completamente irrealista em Portugal, infelizmente. Mesmo falando de orquestras, eventualmente talvez orquestra de câmara, uma pequena orquestra seja possível fazer em orçamentos, em filmes de maior orçamento do cinema nacional. Mas estamos a falar de muito poucos filmes por ano, ia dizer por década, mas pronto, não quero ser tão pessimista assim. Muito poucos filmes por ano que tenham orçamento para isso.
Interessante esta visão da produção cinematográfica, da produção sonora, esta informação é interessante. E encontro disso também, nós sabemos que no programa anterior falámos do lançamento do álbum do Dança de Roda, mas na verdade em setembro de 2024 lançou também um álbum de música original para uma sincronização em televisão, não é?
É isso mesmo.
E pela uma editora que é a Amadea, não é? Música.
Amadea Music Productions.
E é nesse sentido também, que projeto foi esse
O
que é a sincronização?
A sincronização é exatamente aquilo que eu referi há bocado de o termo sincronização vem de uma coisa arcaica, que é uma coisa realmente técnica, que é fazer o lock, ou seja, o encadeamento, o prender, exatamente, da imagem ao som. E, portanto, habituou-se, popularizou-se o termo de música para sincronismo, toda aquela música que é utilizada para audiovisual, para cinema, para televisão. E, portanto, são essas as tais livrarias de sincronismo. A Amadea é uma dessas produtoras, livrarias. Eu conheci um dos fundadores, um dos compositores, que conheceu o meu trabalho e que me convidou, portanto, e que me encomendou esse disco. É o primeiro, estamos agora já na calha para começar um segundo, e fez essa encomenda, e foi uma coisa que me deu muito, muito gozo. Lá está, se pudesse ter sido com uma orquestra ao vivo, seria uma coisa diferente, mas realmente neste tipo de música é engraçado, se calhar as pessoas não têm noção de que a maior parte das orquestras ou da música orquestral que ouvem em televisão e já muito em cinema já não é tocada por músicos. Portanto, a tecnologia evoluiu de tal maneira que eu consigo, eu e qualquer portanto, músico, compositor com acesso a essas ferramentas, consegue utilizar ferramentas tecnológicas que permitem emular de forma cada vez mais realista sons que antigamente era completamente impossível obtê-los, a não ser pela via acústica realista do tradicional do instrumento. Eu não sei se calhar sou um bocadinho, eu sou um bocadinho nerd nestas coisas, porque de facto também gosto desta coisa, desta parte da tecnologia, não sei o quê. E há uma data de anos surgiu o padrão MIDI, que na altura deu origem à criação de, sei lá, final de anos 80, anos 90, de centenas e centenas e centenas de módulos de sons.
E que eles usavam nos telemóveis.
E soavam terrivelmente mal, mas que já era a primeira liberdade que uma pessoa tinha para, de repente, com um computador muito rudimentar e com um módulo de som muito rudimentar, já conseguir criar música e gravar música. E nem sequer era áudio, era apenas MIDI. Coisas mesmo rudimentares. E agora a tecnologia evoluiu de tal maneira que se consegue, no fundo, controlar gravações reais de músicos que gravaram nota a nota, articulação a articulação, fraseado não, mas expressão a expressão, e que depois nós conseguimos controlar isso tudo na comodidade do nosso estúdio em casa e realmente criar material orquestral híbrido. E realmente a tecnologia não é uma coisa que não deixe de me... tenho alguns sentimentos ambíguos em relação a isto, porque como músico e como amigo e colega de muitos músicos, esta ruptura que a tecnologia vem provocar com os instrumentos reais é uma coisa que é sempre um pau de dois bicos, ou uma faca de dois gumes, que é, por um lado, democratiza o acesso e a criação, porque de facto era impossível. Quer dizer,
já não é preciso ter um piano de cauda em casa.
Não é preciso ter um piano de cauda, não é preciso ter 20 músicos ali arrumados a um canto à espera, porque, ai, espera lá, agora tenho uma ideia excelente, vou escrever aqui qualquer coisa para a orquestra. Quer dizer, isso realmente democratizou a criação. É possível criar. Se cria melhor... Esse ainda é outro problema ainda. Não sei, acho que não se cria nem melhor nem pior.
Sim,
acho que se calhar há muito mais...
Pode separar depois o trigo do joio.
Exatamente. Agora, o que, por outro lado, é muito, começa a ser cada vez muito mais fácil prescindir-se do músico real. E olha, eu sou daquelas pessoas que acha que o músico real ainda acrescenta algo que a tecnologia não pode dar. Já a tecnologia, se for eu a fazer sozinho, obviamente cada compositor fará o melhor que sabe, o melhor que pode. Mas se eu tenho um projeto em que vou chamar músicos, eu não sou violinista, eu não sou contrabaixista, eu não sou baterista, eu não sou nada disso. Conheço a linguagem idiomática dos instrumentos, obviamente, mas não sou um executante proficiente desses instrumentos. Portanto, de repente, um bom instrumentista que venha, acrescenta sempre qualquer
coisa. Sim, cada...
Porque se não acrescentasse, nós já não íamos assistir a concertos ao vivo de orquestra.
Exato. Não são os instrumentos que fazem a música, é o músico que faz a música.
Exatamente.
É?
E, portanto,
cada um tem o seu cunho cada centro.
Se assim fosse, quer dizer, tínhamos uma gravação definitiva, ok, temos as gravações da década de 70, 80, 90, da década da Deutsche Grammophon, falando de música erudita, ou da SM, tínhamos as coisas da SM, não se mexe mais. Pronto. E não é isso que acontece, não é? Continuamos a querer música ao vivo, continuamos a querer ouvir música ao vivo, por aquilo que aquele músico vai dar. Essa questão do instrumento é muito interessante, faz sempre lembrar a história do concerto de Colónia do Keith Jarrett, não é? Uhum, porque aí, se fosse pelo instrumento, o concerto nem sequer tinha o concerto nem sequer teria existido, não é? Portanto, é daquelas histórias magníficas que realmente não é o instrumento. O instrumento é importantíssimo, como nós sabemos, mas não é o instrumento que faz a coisa. É o músico que faz a música acontecer. É mesmo, o músico é que faz a música mesmo, e portanto...
Ok, podemos voltar outra vez ao último álbum, Dança de Roda. No último programa ouvimos um tema, hoje podemos ouvir outro.
Muito bem.
Qual seria?
Eu acho que hoje podíamos ouvir um tema que é, se calhar, há quem diga que é a carta fora do baralho, que é um tema para piano solo, que é o único tema para piano solo, um tema muito simples, que eu dediquei à minha filha mais nova, porque, pronto, acho que para mim ela é aquele tema e aquele tema é ela, e portanto há ali uma identificação que se chama Gota de Alma, que é o tema que encerra o disco.
Ah, ok. E também podemos encerrar a nossa conversa de hoje com esse tema. Obrigado, Miguel.
Obrigado mais uma vez
por ter vindo cá.
Muito obrigado e muitos parabéns à rádio e desejo-te muitos sucessos por muitos anos.
Obrigado, Miguel.
Muito obrigado.
Hoje estivemos a falar mais uma vez com Miguel Tapadas. Cá vos espero no próximo programa que voltarei ao tema O Jazz Feito em Portugal. Já se faz cá um programa de Wilson Carrasco sobre músicos nacionais na Rádio Freguesia de Belém.